A graça e a paz do Senhor, amém? Amados, nós vamos dar sequência na nossa terceira ministração a respeito de família. Pastor Marçal já esteve ministrando, a pastora Ângela, e que o Senhor abençoe que nós consigamos acrescentar um pouquinho mais desse ensino que nós estamos trazendo aqui. Que o Senhor nos ajude a entender o seu propósito quando Ele instituiu a família. Queridos, foi a primeira instituição que foi criada na terra, foi a família. Nós vemos lá em Gênesis 2, quando o Senhor diz: e deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Perceba, queridos, que quando o Senhor, Ele estabelece o princípio familiar, Ele deixa bem claro qual é o modelo. Deixará quem? O homem. Pai e mãe. E se unirá quem? A sua mulher. Ou seja, para que seja instituída uma família aos moldes cristãos, à luz da palavra, precisamos ter um homem e uma mulher. Quantos estão comigo aqui? Amém? Queridos, é a palavra. E o texto diz: e se unirá a quem? A sua mulher, não as suas mulheres. É o princípio genuíno do Senhor. Tempos depois, quando o Senhor levanta ali as regras para o povo de Israel, os 10 mandamentos, o 10º mandamento, Ele fala: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ele não fala as mulheres do teu próximo. Novamente Ele traz para o princípio genuíno da palavra, e Ele fala: não cobice a mulher do teu próximo. Mesmo depois de muitas gerações, de quando o Senhor instituiu-a a família, Ele vem novamente e traz no eixo. Em certa ocasião, as pessoas tentando indagar Jesus, tentando nos dias de hoje fazer uma pegadinha ali, perguntaram: Senhor, é lícito dar o divórcio? O Senhor Jesus volta lá no princípio, lá em Gênesis 2, e Ele declara a mesma coisa que Deus disse. E assim, queridos, a família foi instituída, reinos foram formados, a sociedade foi formada a partir da família. O conceito de Deus ali disse para o homem: então, sede férteis, multipliquem, enchem a terra. Mas sigam o modelo, sigam o princípio. E mesmo antes de tudo, queridos, antes de leis serem estabelecidas, de todas as coisas, sociais, enfim, todas elas se originaram da família. E eu gostaria que nós pudéssemos entender o porquê Deus defende tanto a família. Muitas vezes nós achamos família lá na nossa casa, e aqui nós viemos para professar a nossa fé. E muitas vezes nós temos dificuldades de achar que existe uma separação disso. Mas que Deus nos ajude a entender que não tem como separar isso. Deus tem um propósito para a sua família. Porque se não fosse assim, Ele não tinha instituído. Tem muitas pessoas, e a gente vai entrar nesses pontos, que tem dificuldade de se relacionar com Deus, porque não teve boas experiências na sua casa. Queridos, um dos textos mais conhecidos que falam a respeito de família, e nesses dias eu estive meditando bastante, estudando várias linhas de interpretações, vários estudos, para que eu pudesse trazer aquilo que estava no meu coração. E quando você pega falando a respeito de família, para até para ficar mais fácil, dois salmos bem conhecidos ali, 127 e 128. Esses salmos, eles estão ligados totalmente. Totalmente ligados. Fala primeiro de um homem que quer construir a sua casa. Um homem que está lutando, que está trabalhando. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho aos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E você conhece. O Salmo 128, querido, é uma continuação do Salmo 127. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Mais do que feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128:1 fala isso. E aí após isso ele fala: sua mulher será como a videira frutífera, e os seus filhos como o rebento da oliveira ao redor da sua mesa. E ele finaliza depois, e antes de finalizar ele fala: e tudo lhe irá bem. Querido, se a tua casa estiver muito bem edificada, se houver harmonia na tua casa, é uma promessa do Senhor: tudo te irá bem. Tudo. Quanto que é tudo? É tudo. Promessa de Deus, irmãos. Mas quer dizer o quê? Que se for ao contrário, tudo irá mal. Queridos, em 1 Timóteo capítulo 5 diz assim: diz que aquele que não cuida da sua própria família está negando a sua fé, e é pior do que um incrédulo, é pior do que um descrente. Aquele que não cuida da sua própria família é pior do que um descrente. Querido, ele não está falando que é igual a um descrente, ele está falando que é pior. Ó, como Deus leva a sério a questão familiar. Ele está dizendo para você e para mim se nós não cuidarmos da nossa família, nós somos piores daqueles que ainda não se converteram ao Senhor. É a Bíblia quem está dizendo, irmãos. A palavra do Senhor fala em 1 Timóteo 3, você vai se lembrar, de 1 a 5 fala: aquele que deseja ser bispo ou presbítero ou pastor na casa do Senhor, que ele seja um homem honrado, marido de uma só mulher, que cuide bem dos seus filhos e os instrua nos caminhos do Senhor. Queridos, se nós queremos exercer a nossa fé, se nós queremos agradar ao Senhor, nós precisamos cuidar da nossa família. Pastor Gabriel ministrava aqui o poder de Deus, o batismo do Espírito Santo. Quem sabe pessoas não estão conseguindo receber isso, porque não conseguem se relacionar a Deus como Pai. Nós precisamos entender, queridos, o Senhor está dizendo para nós o ciúme que Ele tem com a família. E não é à toa, querido, que há uma fúria do inferno contra a família. Há uma fúria de Satanás para destruir aquilo que o Senhor, no início de tudo, Ele instituiu. Porque Ele sabe que se Ele abalar a estrutura familiar, nós vamos ter dificuldade até mesmo de nos relacionar com o Senhor. Por isso tanto engano, querido. Por isso tanta mentira de Satanás, desde o início da criação do homem, tentando deturpar o modelo ideal de família que Deus instituiu. Aqui eu estou falando de palavra, irmãos. Palavra. Não é outra coisa. Não é a fala do fulano, e não é a fala do ciclano, não, da Bíblia. A palavra fala: se nós não cuidarmos dos nossos filhos, da nossa esposa, a esposa não cuidar do marido, dos filhos, nós somos piores do que incrédulos. Defende a tua casa. Defende a tua casa dos enganos de Satanás. Muitas vezes nós achamos que família é só lá na nossa casa. Não, queridos. O Senhor, sempre quando Ele se relaciona, desde o princípio, com o homem, Ele usa figuras familiares. Nós vemos ali em Números 2, Moisés ali e Arão pede para o povo rodear a arca, cada clã com a sua bandeira. Quem que levava a bandeira? O patriarca, o pai da família. E ele fala ali para que todas as famílias de Israel, toda a descendência, a Bíblia trata os filhos de Israel. Então, irmãos, o bem mais precioso que o Senhor nos deu é a nossa família. 1 Timóteo fala: se eu não souber governar a minha casa, eu não posso postular nenhum cargo na igreja, porque eu não consigo cuidar nem dos meus. Ou seja, os princípios estão invertidos. Não adianta, querido, eu estar lá com a minha casa destruída e vir aqui e querer adorar, eu nem vou sentir a presença do Senhor. Entende por que Satanás quer destruir a família? porque destruindo a família, ele te impede de se relacionar com o Senhor. E o Senhor tem esse cuidado, queridos, de estar falando com a sua igreja. Em 1 Pedro, queridos, 3:7, diz: maridos, tratem suas esposas com honra, com discernimento, por serem a parte mais frágil, Por quê? Para que as suas orações não sejam interrompidas. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Se nós não tratarmos bem o nosso cônjuge, as nossas orações não serão ouvidas. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo: se você não tratar bem o teu cônjuge, eu não ouvirei quando você me chamar. É a palavra, irmãos. 1 Pedro 3:7. Esse cuidado, querido, que nós precisamos ter com a nossa casa, com a nossa família, lutar por ela, vigiar por ela, orar por ela, defendê-la de tudo o que? Tudo aquilo que vai contra os princípios da palavra do Senhor. Qualquer coisa que se levantar fora daquilo que a Bíblia ensina, a Bíblia fala que é maldito. E o Senhor, a todo momento, querido, Ele tenta, de alguma maneira, chamar a nossa atenção e usar o nosso ambiente familiar para se relacionar conosco. A palavra do Senhor fala que quando Jesus chegou ali para ser batizado por João Batista, a Bíblia fala que os céus se abriram e uma voz disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Ele não veio ali revelar o ministério de Jesus, não. Ele só veio dar uma palavra de afirmação: olha, esse é o filho que eu amo. Quanto nós estamos dizendo que amamos os nossos filhos, as nossas esposas, as esposas dos maridos, os filhos para com os pais? Esse é um problema, queridos, nos dias de hoje, principalmente para os homens. A dificuldade de demonstrar o carinho, o afeto. E Deus deixa claro isso, Ele mesmo dando demonstração da importância que Ele tinha para com o seu filho. Queridos, a palavra do Senhor em Malaquias 2:13 diz assim: vocês enchem de lágrima o altar do Senhor, choram, gemem, porque Ele não dá atenção às suas ofertas, e nem aceita com prazer. E o texto fala: por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. O que o profeta está dizendo aqui, queridos? Deus é testemunha do que vocês têm feito fora do matrimônio. Então vocês vêm com as suas ofertas, vocês vêm chorando, vocês vêm gemendo e ainda perguntam por que não são respondidos. E o Senhor fala: eu sou testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Então, queridos, quando nós assumimos um voto na presença do Senhor de matrimônio, o Senhor é testemunha. E ele está dizendo, reafirmando novamente: se você não cuidar da sua casa, eu não te responderei. Entendem muitas vezes, queridos, porque as coisas parecem que não fluem. Parece que o céu se torna de bronze. O silêncio muitas vezes. Entende como não dá para separar a nossa fé da nossa família? Malaquias 4:12. A promessa do Salvador. Ele virá como o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. Que cura é essa? Aqui ele estava falando um pouco de cura física. Só que depois em Malaquias 4:6 diz: eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Amém? Porque se isso não acontecer, a promessa é: eu ferirei a terra com maldição. Olha a promessa, ele anunciando o Salvador, que traria sobre as suas asas a justiça. E qual que era um dos objetivos do nosso Senhor e Salvador? Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, trazer uma restauração dentro da nossa casa, para que a terra não se enchesse de maldição. É a palavra, queridos. Está vendo o quanto é sério? Não dá para brincar de casinha não, irmão. Deus tem zelo com a família. O relacionamento entre você e a sua esposa e filhos vai determinar que dimensão você vai viver na terra. Bênção ou maldição? Pois a forma do seu relacionamento familiar vai afetar outras coisas e áreas, inclusive o seu relacionamento com Deus. Lembra lá o Salmo 128? Você quer viver bem na terra? Você quer ser próspero na terra? Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento como promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra, e para que tudo te vá bem. Tudo novamente. Honra, querido, honra. Seja fiel. Precisamos entender, queridos, cada vez mais essa ligação entre fé e família. Só que, queridos, a palavra do Senhor, ela é muito clara, se nós entrarmos por um caminho diferente a isso, nós vamos receber o contrário. Qual que foi a palavra entregue do Senhor para o profeta Eli? Não haverá velho na tua casa. Sabe por quê, queridos? Porque a família dele era uma bagunça. Não terá longevidade os teus filhos, infelizmente. Todas as vezes que Deus traz um livramento, ele não traz só para um, ele traz para ele e para sua casa. Quando Deus fala para Noé construir a casa, ele fala: entra na arca, você, a sua esposa e toda a sua família. Quando Deus vem, traz livramento para Ló, ele fala: sai você e a sua família. Tal é o cuidado, queridos, e a preocupação que Deus tem com a família. Quantos estão entendendo isso? Amém, queridos? A importância do leito matrimonial. palavra do Senhor fala que Deus detesta o divórcio. E nós precisamos, queridos, cada dia mais, entender que a nossa salvação, ela é individual. Individual, queridos. Só que o projeto de Deus para nós é familiar. É familiar. Amém? Porque você que está aqui, você é filho de alguém. Quem sabe você é esposo de alguém, esposa de alguém, pai de alguém, mãe de alguém. A igreja do Senhor, queridos, é uma grande família, assim como o povo de Israel. Para que o avivamento venha sobre a nossa igreja, sobre a igreja brasileira, sobre a igreja em toda a face da terra, ele tem que começar dentro da nossa família. E às vezes, queridos, nós achamos que Deus abençoa a minha família porque ele me ama. Ah, não, é. Não, queridos, Deus tem um projeto muito maior. E aquele relógio está contra mim, eu não sei se eu vou conseguir falar tudo aquilo que eu tinha aqui preparado, mas vamos caminhar. Deus quer se revelar a mim e a você através da nossa família. Ao mesmo tempo que ele cuida, que ele vela, que ele já falou, querido, se você estiver em contenda dentro da sua casa, as suas orações estão interrompidas. Então, restaure o teu relacionamento, para que Deus não interrompa e não te responda. Quando Deus quis revelar o seu amor de pai, ele usa a figura de quem? Ele usa a figura da mãe, fazendo um paralelo, um espelho de como é a Trindade, como é a família na terra. Então, quando Deus quis revelar o seu amor ao homem, ele tenta pegar o quê, queridos? A nossa mente é muito limitada para entender a soberania de Deus. Então ele usa aquilo que está ao nosso redor para se comunicar conosco. E ele queria comunicar o quanto ele nos ama. Em Isaías 49:15, ele fala: porventura pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Mas ainda assim, se ela se esquecer, eu não esquecerei. Para o ser humano, existe amor na compreensão humana maior do que de mãe? Claro que não, querido. A mãe é aquela que dorme com o olho aberto. Um cisquinho cai no chão, ela já está pulando. O pai está lá desmaiado lá. Às vezes a minha esposa fala: você viu, o Arthur acordou 3 vezes essa noite. Eu falei: sério? Queridos, a mãe está protegendo, está afagando, está acolhendo a todo momento. E Deus usa essa expressão, queridos, dentro de um contexto de família, para tentar comunicar comigo e com você o quanto ele te ama. E aí ele fala: ainda que essa mãe se esqueça, eu não me esquecerei, dizendo: meu amor ainda é maior. Muitas pessoas têm dificuldade em se relacionar com Deus porque teve um relacionamento frustrado com seu pai terreno, Quem sabe você não tem mais o seu pai e a sua mãe. Mas Deus pode restaurar isso na sua vida nesta noite. E Ele quer restaurar para que você entenda que ainda que o seu pai e a sua mãe terrestre possa ter falhado, Deus nunca vai te abandonar. Quando Deus quis revelar a questão de provisão, do quanto Ele trabalha para os seus, em Mateus 7, de 9 a 11, diz: qual de vocês, se o seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, não dará boas coisas aos que lhe pedirem? O que é que Ele está dizendo, querido? Mesmo vocês sendo maus, vocês nunca vão deixar de dar algo àquele, ao seu filho que lhe pede. Mas aí Deus fala: vocês sendo maus, vocês fazem isso, quanto mais eu posso dar tudo aquilo que vocês precisam. Cumpram os princípios. Quando Deus quer falar um pouco para nós a respeito de disciplina, Ele usa Hebreus 8. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina não é para se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Queridos, a disciplina é para quem Deus ama. Olha o paralelo: você educando seu filho. Você sabe que aquele caminho não é certo. Muitas vezes você vai ter que corrigir, vai ter que pôr de castigo, vai ter que tirar alguma coisa, porque você sabe que aquele caminho não vai dar bom. Mas por que que você faz isso, mesmo com o seu coração muitas vezes sangrando? Porque você o ama. Agora, se você não o amasse, você ia deixar ele se arrebentar. E o Senhor vem novamente usar um paralelo familiar para dizer: olha, não deixo e não dou tudo o que você pede, porque eu sei o que é melhor para você. Isaías 62:5: assim como o noivo se regozija na sua noiva, assim o seu Deus se regozija com você, ou com você, ó Israel. Imagina, querido, imagina a sensação, o pool de emoção do Marcelo e da Rafaela, que estão para se casar. Eles não veem a hora. Dentro da bênção do Senhor, imagina a alegria, a ansiedade. Meu Deus, eu não vejo a hora. O Senhor usa um exemplo como esse, dizendo: assim como um noivo e uma noiva se regozijam, eu me regozijo com vocês, e anseio por esse relacionamento. Entende por que Satanás quer destruir isso? Porque se ele destruir a família, ele abala a igreja. Por isso a fúria do diabo. O tempo todo, queridos, Deus usa figura de linguagem para tentar explicar o seu plano e nos fazer entender melhor. Efésios 2:19: portanto, você vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Opa, Deus traz uma observação aqui. A família de Deus. Então existe uma família terrena e uma família no céu. Sim ou não? Estão conseguindo me entender? Existe um modelo de família plena e ideal. E nós precisamos, queridos, levar a nossa família a esse exemplo celestial. Efésios 3, 14 e 15, por esta razão, ajoelhe-me diante do Pai, do qual recebo o nome, de qual recebe o nome toda a família, no céu e na terra. Queridos, quando que dá início a uma família? Quando uma família começa? Quando você acha? No momento do matrimônio, querido. Não é no momento que nascem os filhos. Deus, quando institui a família, é quando o homem e mulher, eles se unem. Ali é instituída uma família. Os filhos é o fruto dessa união familiar. É a promessa do Senhor que nós falamos no Salmo 128. E queridos, muitas vezes, nessa intenção de Deus se revelar a nós, Ele vem de alguma maneira dizendo: existe um modelo imaculado, desde a criação do mundo, que eu quero revelar para vocês, para que vocês também na terra, vocês possam dar luz a isso, vocês possam fazer visível isso ao mundo. Prometo que mais uma hora a gente termina, tá, irmãos? Queridos, a palavra do Senhor fala: antes do mundo ser criado, o Espírito de Deus, ele pairava, como aguardando a ordem de Deus para começar a criar todas as coisas. Queridos, um exemplo, e aí eu quero tomar cuidado aqui para que você não entenda nenhuma heresia. O exemplo familiar, querido, do Pai, Filho e Espírito Santo. Então já existia uma família perfeita. Lá no princípio, se você se lembrar, o que que Deus fala? Façamos nós. Na oração do Pai Nosso, Pai Nosso, existia harmonia, existia equilíbrio. E aí, queridos, o Espírito Santo, ele representa aquele que veio trazer a luz, veio gerar. Quando ele vem sobre Maria, que ele fala: olha, a sombra do Altíssimo te cobrirá, como num símbolo de gerar uma vida. Ah, então quer dizer que nesse modelo familiar o Espírito Santo faz o papel de mulher? Não, queridos. No céu não tem isso, sexo. Não tem isso, homem, mulher, não. A Bíblia fala que lá no céu não se casa e nem se dá em casamento. É outra esfera. Mas, como se fosse um filtro, como se fosse um paralelo, para que nós pudéssemos entender um pouquinho. O Espírito Santo, nessa função que nós acabamos de dizer, de consolo, de afago, é Ele que a Bíblia fala, é Ele que é o Consolador. No leito da família, quem que faz esse papel? Não é a mãe? É a mãe. O Espírito Santo que pode gerar em nós esse arrependimento e esse temor, abrir o nosso entendimento, trazer a revelação da palavra aos nossos corações. E nós temos que fazer o que, queridos? Tentar pegar o exemplo que o Senhor nos dá de santidade, de comunhão, e levar para dentro da nossa casa, restaurar a nossa família, a nossa casa. O que que a palavra de Deus diz, queridos? Maridos, amai as vossas mulheres, como que? Como Cristo amou a igreja. Mulheres, se submetam aos seus maridos, como que, queridos? Como a igreja se submete ao Senhor. É um mistério, queridos, que vai além do entendimento humano. É isso que o texto fala. Vai além da compreensão humana. Mas a todo momento Deus trazendo, no nosso contexto de vida, o exemplo familiar. Qual que é o maior, queridos? Até para a gente já partir para o encerramento. Qual que é o maior evento no calendário de Deus que a Bíblia nos revela que nós ansiamos? Qual que é o maior? Um casamento. As bodas do Cordeiro. Quando o Senhor virá buscar a sua noiva. É importante ou não a família para o Senhor? É o momento mais aguardado do povo de Deus. Mais ansiado. Mas o porquê, queridos? O porquê que hoje, nos dias de hoje, é tão difícil? Não vou nem falar lá fora, mas dentro da igreja, aqui não. Vamos colocar da igreja brasileira. Os nossos jovens se guardarem puros para o leito matrimonial. Por que que é tão difícil? Porque não consegue entender o princípio de santidade. Porque muitas vezes não conseguiu entender esse contexto de família e quanto que Deus zela por isso. Porque para eles não entendem o princípio da santidade. E não entendem que sem santidade ninguém verá Deus. Se nós não entendermos esse princípio de santidade, que sem ela eu não verei ao Senhor, eu vou cometer todos os pecados possíveis. Eu vou maltratar o meu filho, eu vou desonrar a minha esposa, porque eu não tenho temor. Porque eu não entendi esse princípio. Eu vou deixar heresias e mais heresias entrarem porta dentro da minha casa. Queridos, por quanto tempo E agora, nos dias de hoje, ainda está cada vez pior. As nossas casas, as nossas famílias, elas estão sendo bombardeadas. Quem sabe você aí assistindo filmes, séries, ou quem sabe até novelas, você torcendo para amante, você torcendo para o amante, você torcendo para o filho rebelde, e você e eu muitas vezes não se apercebendo disso. Tudo que vai contra os princípios que Deus quer estabelecer para uma família segundo o seu coração, uma família como exemplo celestial, Pai, Filho e Espírito Santo. E quanto eu tenho me levantado contra essas coisas? A nossa batalha hoje é diferente, irmãos. Lá no início da igreja, lá na criação do mundo, lá era guerra, era espada, era povos pagãos, e que Deus falava: não se misture com esses povos, não deixe a iniquidade deles entrarem no meio do povo de Deus. E o quanto nós temos permitido? Ah, não tem problema. O que os nossos filhos estão assistindo? O que os nossos adolescentes, os nossos jovens, homens, mulheres, estão assistindo? O que a sua mente tem sido bombardeada? É da palavra? Precisamos vigiar, irmãos. Como eu disse, existe uma fúria do inferno para abalar as estruturas da nossa família. Deus a todo momento tentando revelar o seu amor para com você, o quanto Ele te ama, a provisão que Ele quer trazer, a proteção que Ele quer trazer, e o diabo sabendo disso, todas essas bênçãos, todas essas promessas, o que que ele faz? Adultera lá, briga com a tua esposa, responde áspero para ela ou para ele. Ah, esse seu filho está... Briga com ele, porque ele sabe que quando você faz isso, Deus não vai te ouvir. Agora, quando nós velamos pela nossa casa, assim como Deus reúne todo o povo, todo o exército de Israel, sabe quem que era o exército de Israel? Os filhos das 12 tribos. Famílias inteiras. Eu tinha pensado em ministrar sobre isso, o poder que Deus tem, que colocou nas tuas mãos para guerrear. Mas o inimigo também sabe disso, e aí aonde que ele quer acertar? Na base. Aleijar você, para não deixar você receber aquilo que Deus tem para você. Amém? Vamos ficar em pé? Querido, eu não sei como está o seu coração hoje aqui. Eu não sei como está o relacionamento dentro da tua casa. Eu não sei como foi o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, ou quem sabe você nem teve. Mas o Senhor quer restaurar famílias aqui nesta noite. O Senhor quer restaurar relacionamentos nesta noite. Quem sabe Satanás tem cirandado a tua casa, tentando te destruir, destruir o teu leito conjugal. Feche os seus olhos. Clama a mim, e responder-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabes. Deixa o Senhor te visitar nesta noite. Deixa o Senhor te dar um abraço de pai. Deixa o Senhor te dar um abraço de mãe. Deixa o Senhor restaurar, quem sabe? Você manchou o teu laço conjugal. Deixa Deus restaurar, querido. A palavra do Senhor fala que não existe pecado que Ele não possa perdoar. Pede para Ele. Pede para Ele. Quem sabe você quer receber um abraço de pai nesta noite, ou um abraço de mãe, eu convido você a vir aqui na frente. Deixa Deus te curar. Deixa Deus restaurar. Vamos jogar por terra a mentira de Satanás nesta noite. Se você não tem sentido amado por Deus, eu convido você a vir aqui na frente. E nós vamos orar por você.